Olá, você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 1º de junho. Encerramos o primeiro trimestre de 2017 e as notícias são muito positivas para a economia do Brasil. A gente teve um crescimento do PIB nacional de 1% no primeiro trimestre e com isso o Brasil consegue sair, portanto, da sua maior, mais longa recessão da história. E esse é o assunto, porque, é claro, esses números foram puxados pela agricultura nacional, pelo setor do agronegócio. É isso que a gente vai conversar agora com o nosso convidado, o nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, o Antônio da Luz, que é economista da FARSUL, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E ele já está conosco. Antônio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol.
Boas notícias nessa quinta-feira, não?
Muito boas notícias para o país, muito boas notícias para o nosso Brasil, que hoje encerra o ciclo mais longo e mais profundo de recessão que ele já enfrentou em toda a sua história. Uma recessão que nunca é demais lembrarmos, embora eu já tenha dito isso mais de uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Esta recessão que nós hoje viramos a página, nós, produtores rurais, viramos a página, os senhores produtores rurais viraram a página. Nós só enfrentamos essa recessão porque desde 2009 o Brasil tomou um monte de decisões equivocadas de política econômica. Quem trouxe essa recessão, quem criou essa recessão, não foi a Lava Jato. A Lava Jato não contribuiu para a queda no PIB, para a recessão. Isso é coisa do ex-presidente Lula, que encontrou uma narrativa para tentar jogar as pessoas contra a Lava Jato. Zero contribuição da Lava Jato nisso. Talvez os investigados delas tenham alguma responsabilidade. Agora, a operação em si, zero. Outra coisa, crise política. A crise política tornou a recessão pior do que ela seria. Mas não há dúvida que nós teríamos recessão de qualquer jeito, mesmo que tivesse tudo mil maravilhas. Porque esta recessão, ela é resultado de erros na política monetária, onde o governo foi frouxo na condução da inflação, teve uma política monetária frouxa, populista, demagógica. Consequência, em 2015 a nossa inflação bateu quase 11%. 11%. Ele errou na condução da política fiscal, onde gastou muito mais do que arrecadou, e mais, organizou a máquina pública para seguir gastando cada vez mais. Errou na política fiscal. Ele errou na política de crédito, na política dos campeões nacionais, onde deu dinheiro para a JBS, para Ike Batista, para todo esse pessoal, para os amigos do rei. Errou na política de crédito, política de câmbio, errou vários erros de política econômica. E a consequência foi essa: tivemos a maior recessão econômica, que foi talvez agravada pelo ambiente político, mas jamais foi o ambiente político que causou a crise econômica. A crise econômica aconteceu por erros de condução de política econômica. Por que eu enfatizo isso, senhores e senhoras telespectadores do Notícias Agrícolas? Para que a gente aprenda, para que a gente aprenda com o erro que nossa sociedade brasileira cometemos, através de um governo, de ter sido tolerantes e apoiamos estes governos que tinham esse tipo de agenda. Nós apoiamos porque eles foram eleitos e reeleitos. Então nós, como sociedade, apoiamos isso. De repente o telespectador vai dizer: não, mas eu não votei. Não, não importa se você votou ou não votou. A sociedade votou. A sociedade acreditou nestas maluquices. Transformamos o Brasil num laboratório e deu no que deu. Esta nova equipe econômica, capitaneada pelo ministro Henrique Meirelles e pelo Ilan Goldfein no Banco Central, eles estão fazendo uma coisa que no Brasil é difícil. É aplicar o que dizem os livros. Aplicar a teoria econômica do jeito que ela foi escrita, do jeito que ela funciona, do jeito que nós aprendemos na faculdade. O Brasil e a América Latina, de uma maneira geral, nós adoramos invencionistas, adoramos tentar coisas que não funcionam, estão provados que não funcionam, mas a gente tenta. e dê errado sempre. Passam uns 10 anos, a gente erra de novo. Ou passa 20 anos, vou dar um exemplo. Década de 80, década perdida. Nós erramos praticamente nas mesmas coisas que nós já tínhamos errado na década de 80. Então veja como nós temos dificuldades de aprender com os nossos erros. Então, é que isto sirva, essa recessão sirva para nós aprendermos o que funciona e o que não funciona. Não me interessa quem vai ser o presidente da República, se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser do partido A, B ou C, não importa. O que importa é o seguinte, que a equipe econômica tem que promover políticas monetárias, fiscais, cambiais, creditícias, etc., de acordo como manda a teoria, independente do partido do sujeito. Quem tirou o Brasil da crise não foi o governo. O governo fez o óbvio, que é promover uma política econômica estabilizadora, uma política econômica adequada. Mas isso é o óbvio. Quem pegou a página da recessão e virou ela foi o produtor rural brasileiro. Porque a agropecuária cresceu no primeiro trimestre nada menos do que 13,4% num único trimestre, em relação ao trimestre anterior. O que que é a recessão? A recessão é quando, por dois trimestres consecutivos, o PIB piora, ele fica negativo, ele decresce em relação ao anterior. Então, se num trimestre o meu PIB cai e no outro ele cai de novo, tecnicamente, esta região, esse país está em recessão. Nós pioramos ao longo de 8 trimestres. E esse trimestre a gente vira a página, com o Brasil crescendo 1 ponto percentual em comparação ao anterior, sendo que os serviços não cresceram nada,
Certo.
foi zero. A indústria teve um crescimento de 0,9 e a agropecuária teve um crescimento de 13,4.
Sim.
E a própria indústria, é bom lembrar, a indústria que cresceu, em boa medida, é vinculada ao agronegócio. É a indústria de máquinas, é a indústria de fertilizantes, é a indústria de agroquímicos, é a indústria que compra produtos agropecuários. Foi essa que cresceu. A indústria
Exato.
que cresceu foi essa, basicamente. Então, foi graças à produção rural brasileira que nós saímos da recessão. Hoje, o presidente da República deve um muito obrigado para os produtores brasileiros, porque foram eles que evidente, com uma boa política econômica promovida pelo governo. Também reconhecemos o lado de lá. Mas quem tirou o Brasil da recessão foi os produtores. Seria de bom tom, de bom alvitre, que o presidente da República hoje dissesse um muito obrigado aos produtores.
É verdade. Antônio, aqui a gente pode atribuir quais foram os fatores ou qual foi o caminho que os produtores rurais percorreram para que hoje a gente pudesse ter esse número de 3,4% de crescimento no PIB da agropecuária. Aqui que você atribui principalmente esse crescimento, falando da agropecuária especificamente?
Carol, o produtor, ele fez a sua parte. E este PIB que hoje nós comemoramos, enquanto brasileiros, comemoramos, ele não foi feito hoje. Ele foi feito lá atrás,
Exatamente.
quando o produtor decidiu produzir mais. Quando produziu, o produtor aumentou a sua área plantada. Quando o produtor investiu no seu negócio. Quando o produtor adquiriu pacotes tecnológicos melhores, apostando no seu negócio para produzir mais. E PIB nada mais é do que uma medida de produção. Se eu produzir mais, eu vou ter mais PIB. É simples. E o produtor produziu mais, produziu a maior safra da história. E foi isto, foi graças a essa safra que nós estamos tendo, que nós estamos virando a página da recessão. Em que pese, e é bom lembrar, nós temos que separar a contribuição do produtor para a economia e o desempenho da safra para o produtor. Este ano é um ano onde nós estamos tendo uma das menores rentabilidades nos últimos anos. Esta é uma safra de bolso vazio. É uma safra cheia, mas bolso vazio. Preços internacionais baixos, muito baixos. Preços, em consequência, preços no Brasil muito baixos, o que gera uma rentabilidade muito baixa. no Brasil, estamos com um ano de rentabilidade muito ruim. Em compensação, esta produção, ela anima, ela ativa a economia. Para o produtor pode não ser uma safra muito boa, e não é. Em compensação, para a economia ela é muito boa. Então, o produtor deu essa virada de página, que hoje ele encerra a virada, mas ele pega a página para virar lá atrás, ainda lá no ano passado, quando ele se preparou para plantar a safra que ele acabou de colher.
Antônio, você fala também, pontuando muito bem nessa sequência de erros que a gente observou nas políticas econômicas sendo empregadas aí nos últimos anos. A gente consegue também pontuar quais foram as principais mudanças promovidas por essa nova equipe econômica, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda. A gente consegue pontuar essas principais medidas que também ajudaram a bater nesse número de hoje, nesse crescimento de 1% do PIB?
Bom, são várias e a tua pergunta é muito boa. Vale a pena a gente se debruçar sobre ela. Veja só. Primeiro lugar, seriedade, confiança. Isso é fundamental. Você tem um ministro da Fazenda que diz: quem jogar contra o câmbio vai quebrar a cara. Ele não quebra a cara, não tem confiança. A primeira coisa, então, credibilidade. Segunda coisa, o governo, ele, a equipe econômica começou arrumando a política monetária. A política monetária dos governos anteriores era um desastre completo. Política monetária correta, botando em circulação no mercado a quantidade de recursos corretos, tendo o ajuste, da taxa de juro e do compulsório bancário corretos, as políticas monetárias sendo feitas para derrubar a inflação. Não é para agradar povo, não é para acharem bonito. Não interessa se as centrais sindicais vão gostar, se não vão gostar, danem-se todos. Eu vou fazer a política monetária correta para baixar a inflação. Doela quem doela, custe ao que custar. O que aconteceu? Saímos de uma inflação de 11% para uma inflação acumulada no ano, em 12 meses, de 4%. Nós reduzimos para quase um terço da inflação que nós tínhamos. Com
Sim.
política monetária correta. Política fiscal correta, ou seja, vou reduzir o gasto público. Eu vou reduzir o gasto público porque eu preciso fazer os meus gastos caberem dentro da minha receita, coisa que o produtor está careca de fazer. O nosso governo, desde o tempo do Lula, tinha esquecido como é que isso se fazia, como é que se gastava menos do que se arrecadava. Era só benefício, só dar aumento para servidor, dar aumento para servidor, chama concurso, era uma festa. Gasto, dá dinheiro para a JBS, equaliza o dinheiro, o recurso que ela pega no BNDES, pega 700 bilhões e toca para poder subsidiar o Eike Batista e o JBS, ó, uma festa. Conclusão, um rombo fiscal. O governo, o que ele fez? Medida número um, botou os gastos para baixo, de forma que eles possam ser sustentados pela Receita. Número 2, aprovou no Congresso uma das leis mais importantes da história. Hoje, as pessoas ainda não se deram conta disso. Do mesmo jeito que lá no passado não tinham se dado conta da importância da lei de responsabilidade fiscal, daqui uns anos as pessoas vão perceber que foi a lei do teto, a lei que limitou, que deu um teto aos gastos públicos, que só podem crescer com a inflação. Ah, mas a educação não vai crescer? Pode. Ah, não, quero aumentar a saúde em 20%? Não tem problema. Só que vai ter que cortar em outros lugares.
Claro.
Simples. Coisa que o produtor rural está cansado de fazer na sua propriedade. O governo vai ter que fazer também, pela lei dos gastos. Terceira coisa, acabou a maquiagem nos números. Se é superávit, é superávit. Se é déficit, é déficit. Não tem mais contabilidade criativa. O Tesouro Nacional deixou de ser uma jogatina e uma extensão dos interesses de determinados grupos empresariais. Política de crédito. Eu estou em crise, eu não tenho como alargar o crédito. Eu não posso endividar mais as famílias. Ah, mas se eu endividar as famílias é bom porque elas consomem mais. Exatamente, isso é que nem usar anabolizante. No início é ótimo e depois? Depois é
Exato.
muito pior. Não se fez, não, esta equipe econômica não fez política de crédito populista, demagógica, como fez o governo Lula e os governos Dilma. Então, o segundo governo Lula, para ser bem específico, e o governo, um pedaço de governo da ex-presidente Dilma. Então, e quando a gente olha, abre os livros de economia, os livros de graduação de economia, qualquer aluno do terceiro, quarto semestre de uma faculdade de economia sabe que isso que está sendo feito no Brasil é o básico, é o óbvio, é o que dizem os livros, é o que manda a teoria econômica. Então não há nada de genial nisso, só está se fazendo o óbvio. Só que no Brasil o óbvio precisa ser comemorado, porque a gente não faz o óbvio, a gente sempre tenta, de volta e meia, a gente tenta uma invencionice. Tentamos nos anos 90, 80, não funcionou, até a metade dos anos 90 tentamos, até que saiu o Plano Real, que foi uma das coisas mais maravilhosas que foram feitas no país e é um exemplo para o mundo inteiro. Até tem um filme no cinema, recomendo que todo mundo vá lá olhar. A história do Plano Real, uma das coisas mais importantes que aconteceram. O que que aquelas pessoas fizeram? Pessoas que eu tenho a maior admiração, admiração mesmo. Gustavo Franco, Pércio Arida, Pedro Malan, enfim, são pessoas assim que eu tenho a máxima respeitabilidade. Colegas que me antecederam, com os quais eu aprendi muito com as ações deles. E nós estamos vivendo, foi um momento de ortodoxia, onde se fez o que manda os livros. Depois veio o governo Lula, bom, e aí nós conhecemos toda a história e agora voltamos a fazer o que manda os livros. Consequência, está dando certo. Veja só que coisa louca.
É só seguir as regras, né, Antônio?
Exato, exatamente. Siga a receita do bolo que não errarás.
É verdade. Agora, Antônio, a gente vê que esse cenário, esse novo cenário que começa a se desenhar no Brasil, ele vai impactar diretamente na vida do produtor rural, que é nosso público-alvo aqui, nossa audiência composta, na sua maior parte, pelos produtores rurais. Esse novo cenário que se desenha com essas mudanças muito pontuais que você muito bem colocou aqui para a gente, ela vai impactar na vida do produtor, que tem essa super safra. Agora sim a gente pode ir para a questão da rentabilidade, que é um ponto bastante delicado nesse momento. A gente fala bastante da soja, mas não é só a soja que passa por esse momento de boas safras e preços nem tão bons assim. E a gente vê que essa questão da rentabilidade acaba sendo o foco principal agora, né? Inclusive, hoje, conforme essas notícias do crescimento do PIB da agropecuária apareciam, os produtores já começavam a se questionar se eles serão mais tributados por terem bons resultados. Como é que você enxerga essa colocação, Antônio? Não é o caso.
Não, eu acho que tributar mais os produtores é uma burrice.
Sim.
Desculpa o termo, me perdoem os nossos telespectadores, o termo, mas não tem outro. O produtor já paga tributo nos custos de produção, entre 27% e 30%, dependendo da cultura. Isso é uma coisa que só no Brasil tem, tributo em custo de produção. Nós pagamos tributo em tudo que vocês possam imaginar. Tributar um setor que vai bem é uma burrice, me perdoem. Esta equipe econômica, ela não é uma equipe econômica que nós podemos esperar dela coisas que sejam estapafúrdias. E isto é uma coisa estapafúrdia. Tributar o produtor é completamente estapafúrdio. Vocês podem ter certeza que o Ministério da Fazenda, o Banco Central, tem plena consciência que a rentabilidade desse ano está baixa. Eles sabem disso. Até que a gente informa eles. Existe uma consciência no governo federal e na equipe econômica que a coisa não está boa no campo. Fizemos a nossa parte, nós fizemos um bem para o país, mas em razão dos preços, que são resultantes de duas coisas: primeiro, de um cenário internacional ruim. O cenário internacional está muito ruim para os preços, em boa medida por produzirmos muito. O Brasil e os Estados Unidos produzindo esses níveis que
Sim.
produz, em que pese a demanda cresça, e ela está crescendo maravilhosamente bem, a produção cresce ainda mais do que a demanda na soja, no milho, no arroz, enfim, tudo. A demanda cresce, mas cresce menos do que a produção. Os estoques sobem, os preços caem. Eu tenho uma conjuntura internacional ruim. Mas eu tenho o consumidor brasileiro, que está passando por um período de muita dificuldade. E quando a economia começa a melhorar, o brasileiro começa a ter mais acesso a bens, começa a adquirir mais. E boa parte dos bens que ele consome são produtos para o consumo imediato, são bens de consumo imediato, como alimentação, que sofre uma enorme influência do ambiente econômico. Se engana quem acha que as pessoas não param de comer. Sim, elas param de comer, sim. Elas não deixam de ingerir, mas começam a comer coisas cada vez mais baratas, e até nas quantidades se percebem diferenças, o desperdício é reduzido, enfim. No fim, a demanda para nós cai. No momento em que a economia começa a recuperar, o brasileiro também começa a recuperar. E o brasileiro é o nosso principal comprador. Então, isso é um sinal alvissareiro. Mas nós só vamos sentir daqui vários trimestres, daqui uns 2 ou 3 trimestres. Nós estamos falando lá do final do ano. E a nossa rentabilidade é agora. E agora, os sinais da economia ainda não são bons. Eu vou me valer de uma frase que nós temos usado, que eu acho que sintetiza muito bem. É um ano de safra cheia e de bolso vazio.
Sim. Agora, como é que você enxerga o setor se comportando nessa sequência, né, Antônio? Como é que o produtor vai se comportar na comercialização, no investimento para safra nova? Ele já começa a observar o câmbio e tentando entender aí se há um momento para, de repente, adquirir insumos, pela possibilidade de uma alta do dólar, enfim. Como é que você vê o produtor agora nessa outra ponta, fazendo suas vendas de um lado e tendo que investir e fazer as suas compras de outro? Como é que você acha que nesse novo cenário que a economia brasileira começa a entrar, começa a desenhar, como é que o produtor se coloca nesse cenário?
Em que pese a gente esteja saindo de uma recessão, e isso vai ser amplamente divulgado e comemorado, e nós temos que comemorar mesmo, afinal de contas é o nosso país que está saindo da recessão, não há nenhum motivo para nós mudarmos a nossa expectativa. O produtor não pode entrar em entusiasmo, não pode entrar nesse discurso de oba-oba, de que está tudo bem, que está tudo ótimo, que não está. Eu vou dar um exemplo. Crescemos nesse trimestre. Mas em 4 trimestres, ou seja, em um ano, nós estamos com uma queda acumulada de 2,3%. E nós precisamos crescer, no mínimo, 2,3% em 3 trimestres, os próximos, para poder fechar no zero esse ano, para que esse ano não feche no negativo. Então, senhores, senhoras, fechar no zero vai ser difícil. Então, esse ano não é um ano bom. Ainda não é um ano bom. Nada de euforia, conservadorismo. Vamos tentar comprar os insumos. Já era para ter comprado, aliás, a nossa recomendação é sempre comprar abril e maio, que são os meses que historicamente são mais baixos os fertilizantes. Depois disso, eles começam a subir. Vamos fazer bons negócios na hora de adquirir os insumos. Mas, Antônio, se o câmbio cair, pode ser que eu compre melhor ainda lá na frente. É verdade. Mas e se ele subir? Eu não posso dizer para onde ele vai, porque de economia eu até tenho a pretensão de dizer que eu entendo um pouco. Mas eu não sei o que vai acontecer no governo federal. Eu não sei o que vai acontecer na Operação Lava Jato. Eu não sei o que vai acontecer no STF. E essas coisas podem trazer para o curto prazo uma volatilidade cambial importante. Então, nós não podemos contar com coisas que nós não sabemos, que nós não conhecemos. As incertezas continuam, nós ainda continuamos com uma insegurança muito grande em relação ao futuro. Nós demos um passo muito importante, que foi sair da recessão, que é parar de piorar, mas nós ainda não melhoramos. Então, não há motivo nenhum para euforia e para mudança de estratégia. A nossa sugestão sempre foi ser conservador nos seus negócios e a nossa recomendação continua: ser conservador. Quando tinha gente dizendo para os produtores, vendendo euforia, que a soja é a 90, que é a 100, que é a 200, que é não sei o quê,
Pois é.
nós botamos água no chope lá atrás e dizendo: ó, não é nada disso. Então, estão aí todos os vídeos nossos no site do Notícias Agrícolas. Como nós tivemos a oportunidade de fazer isso no passado, então nós sentimos com crédito de dizer isso agora. Vamos manter a estratégia que nós já tínhamos sugerido há mais de um ano atrás. Vamos ser conservadores. Nada de tentar ganhar mais um pouco. Se o que apareceu tá bom, faça. Se o que apareceu não está bom, então não faça. Mas se é bom, faça. Não espere o ótimo, porque o ótimo às vezes é o inimigo do bom. E se tá bom, então tá bom, aproveita.
É, bom não é
Agora,
ruim, né?
se pode vir o ótimo, olha, cuidado.
Sim.
Cuidado que nessas épocas é recomendação da vovó. Caldo de galinha, e repouso, tranquilidade, serenidade, conservadorismo. É o que nós precisamos agora.
Com certeza. Antônio, para a gente concluir, na questão cambial, a única coisa com que a gente pode contar ou pode esperar nesse momento, onde você falou, né? As incertezas continuam, a insegurança também. A única coisa com que a gente pode contar agora é com essa volatilidade?
Sim. Estamos com volatilidade no câmbio, que é fruto do ambiente político que nós vivemos.
Claro.
Enquanto as coisas estiverem nebulosas, nós teremos esse tipo de situação no câmbio. Ora teremos alguns repiques de alta, ora teremos umas baixas, conforme a economia vai melhorando. Agora, uma coisa que o produtor tem que ter muito claro na sua cabeça é que uma hora esse câmbio vai cair. Esse câmbio só está assim porque nós estamos só agora saindo da maior recessão da história do Brasil, mais longa e mais profunda recessão. Estamos numa crise política terrível, ninguém sabe nem se o presidente da República se segura no cargo. Se tu não sabe a respeito do presidente, do mandato presidencial, tu tem certeza sobre o que nesse país? Nada. O Brasil está com um prêmio de risco elevado. Olha, não é uma situação boa. Enquanto as coisas estiverem assim, o câmbio vai se manter elevado. Depois disso, não. Depois disso, quando tudo passar, o câmbio também vai refletir essa nova realidade, com o real ganhando valor. À medida que a economia melhora, o real ganha valor. E ao ganhar valor, ele diminui a taxa de câmbio.
Sim.
Um dia esse câmbio vai virar. Quando vai virar? Não sei. Será que antes de virar ele não vai subir mais? Não sei. Ninguém sabe. Quem disser que sabe está mentindo. Não tem como saber.
É verdade. Então, se você me permite só mais uma pergunta,
Claro.
a gente ontem viu também a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, de reduzir a taxa Selic, a taxa básica de juros do país em 1 ponto percentual, e a gente recebe essa notícia poucos dias antes da divulgação do Plano Safra. E a gente sabe, né, que essa questão toda do Plano Safra, todo ano, gera polêmica, gera especulação. Você espera, quais são suas expectativas para essa divulgação no próximo dia 7 de junho?
Olha, nós mandamos um estudo bem completo, tinha 18 páginas. Era um ofício para o ministro da Agricultura e um anexo com 18 páginas, explicando o porquê de cada um dos nossos pleitos. E nós entendíamos que haveria espaço, e há, para uma queda mais substancial nos juros, do produtor rural. Aí o pessoal fala: ah, mas e a equalização, senhores? Em primeiro lugar, vamos botar uma coisa, deixar uma coisa muito clara. O crédito rural não tem nada a ver com o Selic, nada. O dinheiro que os produtores tomam em custeio, ele tem duas fontes. Ele tem os depósitos à vista, os depósitos compulsórios, que ou o banco empresta a crédito rural ou ele não ganha um centavo, esse dinheiro fica parado no Banco Central. E por razões macroeconômicas, que eu não vou aqui discorrer sobre elas, acreditem, é assim. Isso é para garantir o controle da inflação, não tem nada que ver com o produtor rural, mas existe uma flexibilização de que uma parte daqueles depósitos compulsórios sejam dirigidos ao crédito rural, ao juro do crédito rural. A determinação do juro do crédito rural depende da taxa de poupança, porque o outro funding que compõe a cesta de crédito rural é a poupança, são os depósitos em poupança. O poupador está ganhando hoje em 7%, 7 alguma coisa. Por cento ao ano. Qualquer valor de crédito rural acima disso, qualquer valor acima disso, não tem equalização. O governo só equaliza a taxa de juro para a agricultura empresarial quando o crédito rural está sendo ofertado abaixo da taxa de poupança. Aí tem equalização. Toda vez que é acima, não tem equalização. O que tem é uma coisa que se chama custos administrativos e tributários, que, enfim, o Tesouro passa para os bancos oficiais e cooperativas de crédito um valor absurdamente elevado, absurdamente elevado. Não é subsídio ao crédito, não é subsídio ao produtor, isso é um subsídio ao banco, na minha opinião, porque é uma taxa muito alta. Só para vocês terem uma ideia, o Tesouro pagou 6,8% com um determinado banco oficial nesse plano Safra que ainda está em vigor. Imagina, ele ganha 9,5% do produtor e mais 6,8% do Tesouro e paga 7% para o dono do dinheiro, que é o poupador. Olha, né? No sistema capitalista, o único negócio em que o intermediário ganha mais que o dono é este, né? Mas isso é tema, quem sabe, para outras entrevistas no futuro. Então, nós estamos com uma inflação que, quando foi definido o outro plano Safra, esse que está em vigor, a inflação estava quase 11%. Hoje ela está 4. A taxa de juros estava 14,25. Hoje está 10,25. Então, a taxa de poupança ainda está 7%. Se, ó, eu acho que trazer o juro de 9,5 para 7,5 ou 8, não estou falando do Pronampe, estou falando o produtor regular, de 9,5 para 7,5 e 8, eu acho que seria o justo. Eu acho que
Certo.
seria o justo. Eu acho que mais do que isso é um conservadorismo desnecessário. Mas vamos ver o que que vem e não vamos criticar as coisas sem antes conhecê-las. Vamos nos reservar. Quem sabe até lá, a gente tenha uma notícia melhor.
É verdade, principalmente sabendo que a gente tem ambiente para isso, né, Antônio?
Perfeitamente. Quem sabe?
Tá certo, vamos esperar. E com certeza você vai estar aqui com a gente discutindo depois os meandros dessa divulgação para a gente entender direitinho em que cenário também começa a nova safra para o produtor brasileiro. Antônio
Com o maior
Dalos,
prazer.
muito obrigada pela sua participação mais uma vez conosco. É sempre muito esclarecedora a sua participação, tirando as dúvidas e explicando exatamente como as coisas funcionam para a gente poder comemorar o que tem que ser comemorado e manter o nosso, como você muito bem colocou, o nosso conservadorismo onde precisa ser mantido. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. Bom trabalho para você, bom restinho de semana, até mais.
Até.
Bom, então acabamos de entender com o Antônio Daluz, economista-chefe da Farsul, como é que chegamos então ao final desse primeiro trimestre de 2017 para a economia nacional. Viramos, portanto, a página da recessão, 2 anos de recessão, a mais longa recessão da história do Brasil, com o carro sendo puxado então pela agropecuária nacional, um crescimento de 13,4%, não é pouca coisa. O produtor rural fez o papel dele e agora o resultado está aí. Lembrando, porém, que essa contribuição para a economia, como muito bem colocou o Antônio Daluz, não quer dizer mais renda para o produtor, né? A rentabilidade é baixa nessa safra e a comercialização, tanto na venda do seu produto quanto na aquisição dos seus insumos, vai precisar de estratégia, muita conta ali na ponta do lápis e muito planejamento para que os resultados possam ser ainda positivos ou que possam garantir uma receita ainda adequada para cada atividade, para cada produtor, de acordo com a sua realidade. Continue nos acompanhando porque a programação do Notícias Agrícolas segue e você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Thank you.